Na verdade, o ano de 2020 é um ano que marcou, muito marcante, em decorrência dessa pandemia, né? E isso trouxe também uma dificuldade não só para todo o sistema de saúde, mas também para os pacientes que precisam de transplante. Afinal de contas, se reduziu mais ou menos aí em torno de 47% o número de transplantes realizados no país em decorrência da pandemia. É, visto que a gente não tendo um conhecimento tão aprofundado sobre o comportamento do Covid-19 no paciente que vai receber esse órgão, se houve uma série de restrições à doação de órgãos desses pacientes. E com isso, obviamente, reduziu o número de transplantes e, obviamente, que como são doenças crônicas, aumentou também o número de novos doentes em lista de transplantes, o que faz com que a gente precise, então, criar uma nova dinâmica, um novo entendimento e novas campanhas para tentar fomentar essa doação de órgãos nos próximos meses, na tentativa de tentar diminuir esse déficit de órgãos que já era grande no país e que agora vai se acentuar mais ainda. Então, por isso, então, o Pompeia criou essa ideia do amor eterno, do amor infinito, ou seja, é um ato de amor infinito, ou seja, a junção de um coração com o infinito, justamente para que a gente possa levar isso para sempre, para que a gente possa tirar do serviço de diálise, tirar o paciente com uma cirrose hepática, tirar o paciente de uma dependência de oxigênio com transplante de pulmão, através da doação de órgãos, desse ato de amor, desse ato de esperança, que representa para as famílias que vão receber esse doador de esse órgão.
Doutor, ainda há muito receio, preconceito infundado com a doação de órgãos?
Infelizmente sim, porque dos pacientes que são elegíveis para doação de órgãos, a maior causa da não efetivação de doação ainda é a negativa familiar, ou seja, esse é um assunto com algumas barreiras ainda na sociedade, esse é um assunto que não é discutido em ambiente de família. E o paciente
há sempre a esse papo, doutor, desculpa lhe interromper, mas há sempre aquela associação fúnebre de dizer, olha, quando eu falecer, pode doar meus órgãos. Ah, não vamos falar disso, imagina, que assunto triste. Isso, sempre assim, tem esse estigma.
E como o paciente elegível para doação de órgãos geralmente são vítimas de acidentes vasculares cerebrais, são coisas não esperadas, são coisas agudas. E essa evolução, por vezes, ela é muito rápida, ela é em 12, 24 horas pós-evento. E aí as famílias consternadas com aquele evento catastrófico, elas não têm tempo de pensar. E se, obviamente, se isso não foi discutido anteriormente, a vontade do paciente, dificilmente a gente vai conseguir efetivar uma doação dessas. Então, isso é um assunto que é importante, essa conscientização, entender o processo de doação, desmistificar a doação de órgãos, né? Porque tem muitas ideias falsas ainda de venda de órgãos, de direcionamento de órgãos para lugares inadequados e assim por diante. Então, isso tudo não existe. O sistema de transplante brasileiro é o segundo maior do mundo, é extremamente bem gerido, sério. As equipes são sérias, então é muito importante a gente ter esse entendimento e essa discussão em ambiente familiar para que a gente possa, sim, aumentar o número de doadores.
Muita gente não sabe, doutor, mas no material que chega aqui para a gente no meio, até está no site do Pompeia e traz essa referência que o hospital ele é referência no estado, né?
Isso. Nós sediamos a OPO 3, que é uma organização de procura de órgãos, e a gente, historicamente, por um trabalho feito durante 20 anos, a gente segue como um dos principais hospitais doadores de órgãos do estado. Ou seja, a equipe que trabalha no hospital ao longo de todo esse tempo é sempre muito bem treinada, com formas de abordagens familiares, a condução dessas famílias dentro do serviço do hospital, o apoio do serviço de psicologia, justamente para que as pessoas possam entender essa dinâmica e nesse momento de dor, poderem executar essa doação de órgãos.
Falando da fila de espera, doutor Thiago, Qual é a demanda maior por qual tipo de órgão?
Ainda hoje é o rim, né? O rim, em decorrência dessas doenças crônicas do diabetes e hipertensão, ainda é a doença que mais demanda órgãos no nosso estado. Em segundo lugar, temos as córneas, e aí uma notícia boa que na segunda-feira agora veio uma portaria do Ministério da Saúde autorizando novamente a retirada de córneas, que foi um processo que estava parado desde o começo da pandemia, e agora a gente vai recomeçar. E a lista para transplante de córneas, ela praticamente era zerada em janeiro desse ano. Nesse momento, nós temos 328 pessoas aguardando um transplante de córnea, ou seja, a parada durante 4 ou 5 meses do processo de doação aumenta enormemente as listas de espera, né? E então, para nós, é muito importante a gente poder reativar esses serviços todos.
Mais ou menos em Caxias, na lista de espera, o senhor tem esse dado?
Eu não sei te dizer da lista de espera de Caxias, porque ela é uma lista que pertence à Central de Transplantes e ela não é por município, né?
Uhum.
Ela é uma lista estadual, então a gente não tem esse número de Caxias.
E o número global de lista de espera no Rio Grande do Sul hoje, independente de órgãos, doutor?
Gira em torno de, se for na totalidade, a gente gira em torno de 1.500 pessoas aguardando um órgão ou um tecido no estado.
E esse número já foi muito maior?
Já foi maior, sim. Sem dúvida alguma já foi maior, mas as campanhas dos últimos anos ajudaram muito a diminuir muito essas necessidades. E é óbvio que em decorrência desse ano, dessa pandemia, dessas limitações, a gente houve um acréscimo desse número aí.
Conscientizar a população é a palavra, doutor.
Exatamente isso.
O bem que fica é o nome da campanha aí da...
Nós temos experiências maravilhosas no país, Santa Catarina, Ceará, que são estados hoje que transplantam um fígado em 45 dias, 60 dias na lista de espera. O Rio Grande do Sul ainda é um estado que, em média, os pacientes aguardam 6 meses. Então, a gente tem um caminho longo a percorrer para trazer esse benefício todo.
É, porque muita gente, e é muita gente mesmo que a gente vê pelos dados, que estão precisando de um órgão para sobreviver, né?
Exatamente.
Bom, então, doutor Tiago Passarim, parabéns por essa campanha, o bem que fica aí do Hospital Pompeia, incentivando a doação de órgãos. O senhor queria deixar mais alguma palavra final aqui para o nosso ouvinte?
Não, a importância, então, da gente poder discutir isso em ambiente familiar, ter um entendimento dessa doença, nas doenças que levam à morte cerebral, e saber que o hospital é um hospital capacitado, é um hospital que criou meios de a gente poder desenvolver todos esses processos.